se a gente levantar a voz, dizer, senhor governador do estado, por que, que o senhor não telefona para o presidente da república? E os dois telefonam para o senador Antônio Carlos Magalhães. Por que vocês não fazem uma reunião via satélite, via telefone? Diz assim, bom, vamos deixar um pouquinho de lado o problema dos bancos, porque nós temos aqui uma emergência. Sabe qual é a emergência? Senhores, a emergência está publicada em vários jornais, entre eles no jornal O Estado de São Paulo. Meninos e meninas de 7 a 12 anos que pedem esmola nos cruzamentos da Avenida Paulista estão viciados em drogas, principalmente crack. Nós estamos falando de meninos e meninas de 7 a 12 anos. Continua a matéria. Pesquisa feita pelos coordenadores do SOS Criança mostra que 29,6% das crianças naquela faixa etária são drogadas. O trabalho de pesquisa mostra ainda que entre os menores entrevistados, 40,7% dos envolvidos com drogas têm entre 13 e 14 anos. 25,9% estão na faixa dos 15 aos 17 anos e 3,7% têm menos de 6 anos. Senhor Mário Covas. Senhor Fernando Henrique Cardoso. Senhor José Sarney. Senhores, deputados federais, estaduais, vereadores, senhores que detêm o poder de alguma forma, uma pequena parcela, uma grande parcela desse poder, isso é uma emergência. Nós estamos negligenciando as nossas crianças. Isso é uma emergência, senhores. Isso é como se fosse um incêndio, uma enchente. O Brasil é um país abençoado por Deus. Aqui não há furacão. O Brasil é um país maravilhoso. Aqui não há tufão. Aqui não há terremoto. Isso é um terremoto. Isso é um furacão. As crianças estão abandonadas debaixo do nariz da gente. Elas têm 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São menores. Drogados. Elas estão na esquina aí, a menos de 1 quilômetro, 2 quilômetros do Palácio do Governo. Nós não estamos enxergando. Faz 20 e tantos anos que o assunto continua existindo, que o problema existe. Muitos daqueles menores de 20 anos atrás são os maiores que hoje estão sequestrando, matando. Senhores, nós lamentamos ter que elevar a voz, quase que em tom de desrespeito. Isso não é desrespeito, é um grito de socorro. Por favor, em nome de um pouco de dignidade que ainda possa restar nos senhores, nominalmente, senhor Mário Covas, senhor governador, senhor Fernando Henrique Cardoso, será que alguém vai mostrar essa fita para eles? Eles estão ocupados para ver como é que vai tirar dinheiro do Banco Central para cobrir um banco quebrado. Uma emergência. Há uma outra notícia aqui, diz que o governo federal tem 4.600 imóveis que não são usados para os fins a que se destinam. Segundo uma pesquisa feita pelo deputado, por um deputado, o Ministério da Fazenda tem 1.244 imóveis que não estão sendo usados. Convoque um pastor, um padre, uma assistente social nesse prédio. Coloque um zelador e abrigue essas crianças. E tente o início de uma recuperação.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
E hoje no Giro pro Guaxupé você ouve, daqui a pouquinho, a chapa centenário vence eleição para a presidência da Sociedade Esportiva de Guaxupé e também o Instituto Cultural Elia José divulgou nota oficial esclarecendo que não recebeu R$89 mil, conforme divulgado por release da assessoria do deputado Antônio Carlos Arantes. A gente também acompanha as receitas deliciosas do seu Pedro Geraldo. Hoje tem croquete de peixe. Tudo isso e muito mais no Giro que está começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo Democratas abrirá processo para expulsar senador do bicho.
Folha de São Paulo. Taxa de roubos do estado de São Paulo ultrapassa a do Rio.
O estado de São Paulo Democratas abrirá processo para expulsar Demóstenes.
Correio Brasiliense. Medo a caminho da escola em Brasília.
Valor Econômico. Energia no Mercado Livre tem maior preço desde 2010.
Estado de Minas. Estrada boa? Nem pagando.
Jornal do Comércio do Recife. Pacto pela Vida supera a meta no mês de março.
Zero Hora. Como o pacote de Dilma ajuda a indústria gaúcha.
Brasil Econômico. Empresas têm R$150 bilhões em caixa que podem ir para investimentos.
Falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
No país, há cerca de 44 mil vagas disponíveis em concursos públicos. As oportunidades são para os 26 estados e também para o Distrito Federal. É possível encontrar cargos para todos os níveis de ensino, como auxiliar administrativo, engenheiro, médico, professor, segurança, técnico de telecomunicação, entre outros. A Secretaria de Saúde de Fortaleza, no Ceará, tem um concurso público com muitas vagas. São 2.003 para todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a mais de R$ 5.500. E os interessados têm até o dia 8 de abril para fazer o cadastro com taxas de R$ 35 a R$ 150. Já o Banco do Brasil fica com inscrições abertas para o concurso público até o dia 13. Os salários oferecidos chegam a R$ 7.400. São 695 vagas para o nível médio e superior. O valor da inscrição para candidatos com ensino médio técnico é de R$ 47,00. Já para o nível superior, é de R$ 87,00. A presidente Dilma Rousseff anunciará hoje novas medidas do Plano Brasil, maior programa de estímulo à competitividade da indústria brasileira por meio de desonerações de tributos e políticas cambiais. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Dilma já havia falado sobre a intenção de divulgar novas medidas durante viagem à Índia. Na ocasião, a governante afirmou que anunciaria as ações quando retornasse ao Brasil e se recusou a adiantar o teor. O ex-presidente Lula foi escolhido para receber o 24º Prêmio Internacional Catalunha por suas políticas, a serviço de um crescimento econômico justo e sua luta contra a pobreza. O prêmio é oferecido às pessoas que contribuem com a promoção dos valores culturais, científicos e humanos em todo o mundo. Segundo o júri, Lula também foi agraciado por sua trajetória pessoal e sua luta contra a pobreza e desigualdade. Variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. Preencha seu cadastro na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499 e participe do sorteio de uma linda lingerie. A Duzane Lingerie convida você para ser uma consultora de vendas. Maiores informações, 3552-6038 ou 3551-5499.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo de hoje para Guaxupé é de máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta terça-feira terá predomínio de sol no estado de Minas Gerais. Algumas cidades do sul de Minas e da zona da Mata Mineira devem amanhecer com névoa ou nevoeiro, mas que se dissipa até o meio da manhã e depois o sol aparece com força. A temperatura vai subindo rápido e a tarde será quente em todo o estado. Por causa do aquecimento, entre o meio da tarde e o início da noite, tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas que acontecem de forma isolada e passageira no estado. A temperatura em Belo Horizonte chega a 28 graus. Em Juiz de Fora, a máxima prevista é de 26. Em Caratinga, a temperatura chega a 31 graus. Em Uberlândia, a máxima prevista é de 29. E em Araçuaí, o calor será de até 35 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O governo federal fortalecerá a parceria com os municípios. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff durante a abertura do primeiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável, realizado em Brasília semana passada. O evento foi uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos. O Brasil sem miséria só poderá cumprir suas metas se contar com o apoio das prefeituras e prefeitos, enfatizou a presidente.
Ao convocá-los para debater o desenvolvimento sustentável, com ênfase nos pequenos negócios, na qualidade ambiental urbana e muito especialmente na erradicação da miséria, a Frente Nacional de Prefeitos demonstra como está participando ativamente da construção deste novo Brasil.
Dilma destacou o protagonismo da FNP na construção de um novo Brasil que vem avançando porque o governo decidiu fazer uma parceria direta com prefeitos e prefeitas. Uma aliança baseada em governar acima de qualquer interesse partidário ou regional.
Tenho o compromisso de ampliar e fortalecer ainda mais esta parceria municipalista e republicana. É exatamente na luta pela erradicação da miséria, no estímulo ao empreendedorismo, na luta pela qualidade ambiental, rural e urbana, na melhoria da infraestrutura, da saúde, da educação, que esta parceria pode se ampliar e se consolidar.
O presidente da FNP, João Coser, prefeito de Vitória, no Espírito Santo, disse que o futuro do país está diretamente associado ao papel dos municípios na formulação e implementação das políticas públicas. O município, ressaltou Coser, deve ser o mais eficiente instrumento de promoção da atividade produtiva em seu território. O prefeito também afirmou que, nesse processo, o gestor municipal pode ser um grande agente de desenvolvimento.
Então, o município, através da gestão do prefeito, ele pode ser um grande agente de desenvolvimento. A ideia é que, no ano eleitoral, a gente possa realmente debater como é que o prefeito da cidade pode ajudar a iniciativa privada, aquelas pessoas que já estão trabalhando para melhorar de vida e aqueles que ainda estão fora do mercado de trabalho, conseguir pela formação e pelos programas sociais serem incluídos para que nós tenhamos um Brasil realmente para todos os brasileiros.
A reunião geral foi realizada pela Frente Nacional de Prefeitos, com a parceria da Confederação Nacional dos Municípios e o apoio do SEBRAE Nacional e do Governo Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Cristiano Bastos.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens da cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a FIG.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio a FIG. Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas, Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os radionautas, todos os internautas que sempre nos acompanham. São 10 horas 22 minutos, hoje dia 3 de abril de 2012, dia seguinte da eleição que definiu o novo presidente da Esportiva, novo que na verdade é o mesmo que era antes, né? A chapa Centenário ganhou, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também, divulgar aqui a nota, ler, né, na íntegra, a nota oficial do Instituto Cultural Elia José, desmentindo, né, esclarecendo que eles não receberam R$89 mil, conforme divulgado pela assessoria de imprensa do deputado Antônio Carlos Arantes. E a gente acompanha também as delícias do seu Pedro Geraldo, hoje com croquete de peixe. É, tá bom demais, recheado hoje o programa. Muito bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. É, o nosso bom dia especial de hoje vai para o Adriano Carlos, que assopra a velhinha, a Clarice Souza, a Daniela Silva, a Dani Carvalho, feliz aniversário, Dani, a Deise Chamas, a Deise que é, inclusive, filha aqui da nossa companheira do apoio cultural, a Vânia Chamas, ela que representa a Rádio Comunitária aí, vendendo nosso apoio cultural, na verdade, aí, né, correndo atrás das empresas, né, a Vânia Chamas, que aí a Deise Chamas hoje faz aniversário, parabéns, feliz aniversário, viu, Deise, né? O Felipe Dias também aí, parabéns pro Felipe, Mayra Cassiano também aniversaria hoje, Marina e Silva e Patrícia Valdomiro, todo mundo assoprando velhinha nesse 3 de abril de 2012. Só não vale ganhar ovo de Páscoa de presente, porque ovo de Páscoa é domingo. Agora, às 10h24, já que a gente falou em ovo de Páscoa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o cacau na Amazônia. Agora, também existem outros frutos, que aí não são na região amazônica, mas no Cerrado, frutos do Cerrado, que dão receitas deliciosas. A jornalista Rita Medeiros aprendeu desde menina a catar frutos do Cerrado e os transformar em pratos maravilhosos. Da ideia surgiu o livro de receitas Gastronomia do Cerrado. O livro é resultado de um curso de capacitação em gastronomia sustentável realizado pela Fundação Banco do Brasil, em parceria com o Instituto do Bem-Estar do Servidor Público, IBESP, e o Instituto Universas. Esse é o tema do nosso Viva Maria de hoje com a nossa companheira radialista Mara Régia, há 30 anos na luta pelos direitos da mulher.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia.
Terça-feira, 3 de abril de 2012. Missão cumprida. Os livros que fizeram a festa do nosso Março Mulher já foram devidamente empacotados e ainda hoje deverão seguir viagem para o Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Alô, alô, Eliete Lima, Marilda Moreira, Idecleia, Solange Jacaúna, Iranilde de Souza, Melisande, Maria de Fátima, Marilu, Janaína, Elinaura e Mai Lucy. Olho vivo no cartão. Mosteiro, minhas amigas felizardas, que presentão, hein? Ô, coisa boa! Agora, se vocês tiverem um pouquinho mais de sorte, poderão passar o feriadão da Semana Santa se deliciando com as dicas de saúde da nossa amiga jornalista e escritora Sônia Hirsch, além do Só para Mulheres, do Almanaque dos Bichos que Dão em Gente e de Cândido Dias e a Praga. Cada uma de vocês vai receber também de brinde o Boca Feliz, com aquelas receitas incríveis de inhame que fizeram a alegria das mulheres que eu e doutora Lívia encontramos recentemente lá no Moinho, em Alto Paraíso, Goiás.
Faz o chão toda, se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. O chão toda, se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá.
Depois das mulheres do Moinho, onde nós estivemos recentemente fazendo um jardim medicinal de ervas e plantas com as mulheres sábias da região, inclusive com Dona Flor, nós agora estamos aqui diante de uma verdadeira flor do cerrado. É a hora e a vez da Rita Medeiros, ela que jornalista, mas que desde menina aprendeu com seu avô a catar os frutos do cerrado, com os quais hoje ela faz sorvetes deliciosos. E por conta dessa expertise em transformar os frutos do cerrado em delícias gastronômicas, ela está lançando o seu livro aqui na Universidade de Brasília, que é Gastronomia do Cerrado. Tudo bom, Rita?
Tudo bem, Mara. É um prazer falar com você.
Ai, que alegria para mim também. Nós que estudamos juntas nessa mesma universidade.
Pois não é? É um prazer estarmos juntas de novo.
Pois é. E eu muito feliz com essa edição primorosa de Gastronomia do Cerrado. E eu queria saber como é que surgiu o projeto de fazer esse livro aí.
Esse projeto, ele surgiu de uma coleção de receitas que eu fui coletando ao longo do tempo com a minha experiência na sorveteria. Quando chegava final de semana, eu ia para a cozinha e fazia comida para os meus filhos. E sempre tinha um piqui, um araticum. E aí, dessa ideia, a gente conseguiu reunir um grupo muito importante, bastante empenhado com o Cerrado, que abraçou mesmo o projeto, que foi a Fundação Banco do Brasil, o Instituto IBESP e o Instituto Universitas. Daí a gente foi pensando num curso de capacitação para as pessoas que se interessam nesse tipo de gastronomia, e o livro veio disso, foi uma consequência.
Que maravilha, né? Quer dizer que agora existe um curso de gastronomia no Cerrado.
Gastronomia do Cerrado. Ele está pronto, quer dizer, foi uma primeira turma de 45 alunos. O mais interessante é que teve uma lista de espera de 50 pessoas. Mais do dobro.
Mas aí o curso em si acontece aonde?
Ele aconteceu na Escola de Gastronomia de Brasília.
Olha que beleza. E em meio a tantas receitas divinas, como biscoitinho de araruta, com geleia de buriti, biscoito de piqui, ai, doce de buriti, não quero acreditar. Diante de todas essas maravilhas, né? Que doce você escolhe aqui para as nossas Marias que estão ouvindo o nosso programa e para as nossas mulheres da floresta também, já que nós estamos falando para elas?
Então, tem uma fruta muito especial que dá em todos os lugares do Brasil. Ela tem do Cerrado, mas as Marias do Norte, do Nordeste podem fazer. E tem a receita aqui, que é a panqueca de jatobá, com mel de abelha nativa. Fica assim, fantástico.
Uau! Então, olha, quem quiser ganhar essa receita de presente, é só escrever para o nosso programa, que a gente garante o livro da Gastronomia do Cerrado, é o livro da Rita Medeiros, como presente desse lançamento que em boa hora acontece aqui na Universidade de Brasília, para deleite das pessoas que amam o Cerrado.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Bom, e já que a gente estava falando, na verdade a Mara Régia estava falando de receitas do Cerrado, agora a gente vai falar de receitas aqui do Sul de Minas com o seu Pedro Geraldo, que está aqui com a gente hoje, trouxe croquete de peixe, né? Croquete de peixe, mais mineirice, isso não existe, hein, seu Pedro? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Como é que está? Como é que surgiu essa ideia de croquete de peixe?
Então, eu faço pesquisa, né? Essa não é invenção minha, eu achei num livro.
Uhum.
Testei ontem em casa para ver, né? Às vezes eu testo, às vezes não dá tempo, mas eu testei ontem.
Uhum.
E deu certo. Então eu trouxe aqui para passar para o pessoal.
Que delícia. E como é que é? Você coloca o peixe todo lá dentro, não?
Então, essa aqui é de filés de peixe, né?
Filés de peixe.
Isso.
Como que a gente
qualquer
faz?
Qualquer peixe,
qualquer,
né?
Qualquer peixe pode usar.
É, qualquer peixe, filés. Eu fiz com a merluza,
um
teste ontem com merluza. Então vamos lá, croquetes de peixe. Os ingredientes: 1/2 quilo de filé de peixe, 2 cebolas, um pão francês amanhecido ou dormido, amolecido em um pouco de leite, 1 ovo, 2 colheres de sopa de salsinha bem picadinhas, 2 cenouras raladas, sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto, farinha de rosca, óleo para fritura e 1 colher de sopa de cebolinha verde picadinha. Vou repetir os ingredientes: 1/2 quilo de filé de peixe, 2 cebolas, 1 pão francês amanhecido e amolecido em um pouco de leite, 1 ovo, 2 colheres de sopa de salsinha picadinha, 2 cenouras raladas, sal, pimenta do reino, noz moscada a gosto, farinha de rosca, óleo para fritura e 1 colher de sopa de cebolinha verde picada. Então, como que se faz? Maneira de fazer: pique bem fininho os filés e a cebola. Tudo muito bem fininho. Misture-os bem e adicione o pão amolecido no leite, bem amassado e bem espremido. Depois coloque o ovo, a cenoura ralada, tempere com sal, pimenta do reino e a noz moscada. E a cebolinha, né, picadinha. Amasse bem, misture bem.
Uhum.
E faça os croquetezinhos. Dê uma achatadinha. Passe na farinha de rosca e frite em óleo quente até que fique dourado. Vou repetir novamente: pique bem fininho a cebola e o peixe e os filés de peixe e misture-os muito bem. Adicione o pão amolecido no leite escorrido, o ovo, a cenoura ralada, tempere com sal, pimenta do reino e a noz moscada ralada, isso a gosto. Adicione a salsinha picadinha, a cebolinha verde picadinha, misture novamente tudo bem, modele os bolinhos, dê uma achatadinha, passe na farinha de rosca e frita até dourar. E pode servir como acompanhamento, se quiser, uma salada de batata, né? Porrilhada, as coisas que eu estou na televisão, assim, porrilhas, fazendo gesto aqui, porrilho com salsinha, rodelas de ovos cozidos, azeitona, decore com rodelas de limão cortado ao meio e um raminho de salsinha.
E pronto,
fácil, gostoso.
E agora é uma boa pedida para sexta-feira, que é sexta-feira da paixão, né?
Então, e é muito bom.
É, então, porque pessoal, um monte de gente não come carne, pode fazer, aproveitar, já fazer o croquete.
Aí tem um leguminho no meio aí, tem a cenoura, né, essas coisas no meio aí. Só tem uma dica aqui, que o peixe tem que ser muito bem escorrido, porque esses peixes têm muita água.
Uhum.
congelado aí vem muita água. Então a gente tem que tirar bem a água dele, escorrer bem, descongelar, escorrer bem, né? Para que não. E caso aconteça que fique meio úmido e não dê ponto, só jogar um pouquinho, acertar o ponto com uma farinha de rosca, né? Dar uma enxugadinha com farinha de rosca e fritar os peixes.
Frita os peixes.
É um absurdo que a gente não gosta de reclamar aqui, mas eles injetam, sei lá quem, muita água nos filés de peixe. Então a gente compra água.
O filé pesa meio quilo, na verdade ele pesa 200 gramas.
Ontem,
os outros 300 gramas
é um absurdo.
É água só.
As donas de casa acho que não pesam. Mas se elas pesarem antes, depois descongelado, se pesar congelado e pesar quando a gente compra lá no supermercado e pesar em casa depois de congela. Ontem, 450 gramas eu fiz teste. 450 gramas de filé, mais de 150 ml, mais de 150 gramas, que deu menos de 300. Em 450 gramas, depois descobrido, enxuto, deu menos de 300 gramas.
Isso é um absurdo, inclusive isso é tema de matéria nacional, inclusive isso aí, porque acontece isso no Brasil inteiro, em metro, inclusive, até já vi algumas pesquisas que faz com relação a essa questão do peso dos alimentos congelados, né? Que muitos deles, principalmente o peixe e outros que estragam mais fácil ainda, então precisa de mais gelo, devia mudar, é um caso para o Procon, você devia mudar essa lei, caso para deputado que fica trabalhando lá pra, justamente para isso, poderia pensar, né, nessas questões aí também, fiscalizar esse tipo de coisa, porque então eles deveriam colocar lá, que o peixe é equivalente a 500 gramas, mas que o peso com a água, tal, tem mais tanto, né?
Isso eles deveria ser informado, então.
Deveria ser informado na embalagem, né? Mas enfim, mas o fato é que o peixe vai ser uma delícia nessa sexta-feira, né? Ou no domingo de Páscoa com a família, vai passar aqui a Páscoa, seu Pedro, como é
bom,
que tá?
Bom, vamos passar aqui embaixo.
O chocolate, já tá fazendo muito chocolate lá?
Ainda não, né? Às vezes a gente faz, este ano não sei ainda, vamos ver até lá.
Eu vou fazer chocolate camuflado, eu vou fazer ovo de chocolate camuflado na minha casa.
Como que é isso aí?
Ó, eu vou passar um dia, lá, até o Gabriel já veio aqui já, ó. Eu vou passar a receita aqui, amanhã ou depois eu passo essa receita, prometo. Ovo de chocolate camuflado. Seu Pedro, queria agradecer muito a presença do senhor e pode falar.
E se você permitir, tem uma galera de Santo André que estiver em casa nesse final de semana, diz que vai ficar lá ouvindo, né, a Fabiana, o Caio... Olha. O Nino, esse pessoal.
Manda um abraço para todo mundo. Fala o nome de todo mundo aí.
Então, para toda a galera da Santa Deca que estiver em casa, o Júnior, esse pessoal todo aí, um abraço. Se eles estiverem ouvindo, disseram que eu ouvia pelo 87 FM, né?
Lógico, eles estão um aqui, abraço. Eles estão aqui em Gospel ou lá em Santo André?
Não, agora já estão em Santo André.
Já estão em Santo André.
Já, foram embora no domingo.
Então, ó, o pessoal que deve estar aí pela internet acompanhando aqui a 87 FM, pelo www.87fm.com.br, um abração para vocês aí em Santo André, viu? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Gostou da receita do seu Pedro? Gostou?
Gostei.
É? E do ovo de chocolate camuflado? É, depois eu conto. Bom, seu Pedro, muito obrigado. Uma boa semana, viu? Uma boa semana pro senhor, boa semana para toda a tua família. Que vocês façam uma Páscoa maravilhosa, você, tua esposa Sônia, viu? De coração.
Muito obrigado, uma boa Páscoa para você, a família e todos os ouvintes aí, colegas da comunitária.
Obrigado, e a gente prossegue aqui no Puro Guaxupé. Daqui a pouquinho o assunto é esportiva.
O Giro por Guaxupé.
E agora a gente vai para o nosso intervalo musical e a gente ouve o Fagner com o Flor da Paisagem.
Deus, oi, é a flor da paisagem. Sereno fim da viagem. seus olhos é a cor da beleza. Sorriso da natureza. Azul de prata, meu litoral. Dois brincos de pedra rara. Riacho de água clara. Roupa com cheiro de mala. Só em assim são mais belos que renda branca, que renda branca, que renda branca na sala. Quem vê não enxerga a praia. Nós no lençol, nós no lençol, nós no lençol de cambraia. Teus olhos no fim da vereda. Amor de papel de seda. Meu sói que clareia o roçado. É luz de cordão colado.
Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Boa Forte Cabe, negócios de factoring. O atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Cabe. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Olha, atenção pessoal, para uma oportunidade aí, a Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas, de mercadoria, a mercadoria consignada. Existe uma variedade de produtos lá na Duzane, excelente, de excelente qualidade. Eles dizem lá, a oportunidade é de ótima renda, e então é só você ligar ou aqui na comunitária, ou para o 3551-5499, ou aqui no 3552-6038. Você preenche seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé até o dia 5 de abril, ou então você pode ligar lá para o pessoal da Duzane, 3551-5499. Inclusive a loja fica aqui na Rua da Aparecida, quem quiser também fazer uma visita lá. A Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas. Mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade, oportunidade de ótima renda. Preencha seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2, que foi, começou ontem, até o dia 5 de abril. Ou então, você, pelo telefone 3551-5499, você pode ligar lá na Duzane, conversar com eles diretamente. Ou então, aqui na rádio, pelo 3552-6038. 3552-6038. Você participa do sorteio de uma linda lingerie. A partir do momento que você fizer o cadastro aqui, você participa de um sorteio de uma linda lingerie que a gente vai sortear na quinta-feira aqui no Giro pro Guaxupé. Foi decidida a nova presidência, ou a nova antiga presidência da Sociedade Esportiva de Guaxupé, né, que ontem elegeu a chapa Centenário como a nova chapa, né, que representa aí a presidência, a diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé. A eleição da nova diretoria da Sociedade Esportiva foi realizada ontem à noite no auditório do Teatro Municipal, e começou e transcorreu e terminou em paz. A PM esteve presente, mas apenas observou. Lá no portal GXP você acompanha a coluna lá, as notícias relacionadas àquela noite, e lá está escrito o seguinte: houve sim o início de protesto quando o presidente do Conselho Deliberativo, Lázaro Antônio Oliveira Lagoinha, ao final da votação dos conselheiros, disse que também iria votar, mas logo que alguns torcedores chiaram, ele se absteve. Afirmou que poderia votar, pois o estatuto do clube é omisso na questão, mas justificou a abstenção para não criar polêmica. Então, lá no GXP você lê o artigo completo, dizendo que a eleição da esportiva terminou em paz. Nós, aqui da 87FM, estivemos presentes lá através do nosso repórter e colaborador Jota Araújo e também do nosso colaborador aqui, companheiro apresentador do Comunidade do Esporte, o Rodrigo Pérez. Ele que também faz parte do Instituto Bola da Vez, comanda lá, pessoal do Instituto Bola da Vez, com um trabalho muito bonito lá em Guaranésia. E o Rodrigo está aqui com a gente para falar como é que foi o que ele observou ontem lá na eleição da Esportiva. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pérez. Né? Vou chamar você de Pérez pra gente não ficar Rodrigo, né? Bom dia, Pérez. É o seguinte, é isso mesmo que está no GXP? A eleição da Esportiva terminou em paz. Qual o clima que você sentiu na noite de ontem?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da 87 FM, Rádio Comunitária. É um prazer estar aqui no Giro. Então, realmente, tinha bastante expectativa a respeito dessas eleições, porque muita divergência aí, muitas coisas faladas, tanto na mídia como nos bastidores. O clima anteriormente à eleição estava bem tenso. Eu cheguei lá, vim de Ribeirão, né? Passei o dia em Ribeirão por causa da minha pós-graduação. E aí, chegando aqui, não cheguei no início do evento. Eu cheguei e já estavam chamando os conselheiros, então não posso falar como é que foi antes. A partir do momento que eu cheguei, estava bem tranquilo. Teve realmente essa divergência aí do Lagoinha, que na hora que ele falou que ia votar, o pessoal já... Já deram aqueles assovios, não permitiram que ele votasse. Aí começou aquele questionamento de estatuto. O Elias, que é um grande advogado, na hora já pegou o estatuto e falou que estava omisso com respeito a essa causa, né? Que daí falaria que ele só votaria em caso de voto de Minerva. Certo. Então, se tivesse empatada a votação, aí sim o Lagoinha votaria com o voto de Minerva. Então, para não criar mais polêmica, e como o clima já estava bem tenso antes das eleições, ele achou melhor não votar, o que não fez diferença também, não mudaria o resultado final. E chamaram a PM, mudaram da Esportiva pro teatro por questão de segurança, mas tudo transcorreu tranquilamente, normal as eleições aí.
A gente, inclusive o nosso companheiro J. Araújo, conversou com o Dr. Elias Abdala Tauil, que é o terceiro vice-presidente da chapa vencedora, estava lá representando o presidente eleito, reeleito, Edson da Fonseca. É isso, né?
Isso, o Edson, como está todo mundo sabendo, a gente não falou qual era o motivo, falou que era só problema particular, mas já está na mídia, então acho que não tem problema falar. O pai dele está com problema grave de doença aí, e aí ele não compareceu aqui nos nossos estúdios nos dias para a entrevista, e como não compareceu lá ontem, por estar em São Paulo acompanhando o pai dele, né?
Saúde do pai dele.
Então estava representado aí pelo Elias Abdala.
E a gente aqui faz os votos aí, né? Toda a serenidade, toda a sorte, né? E toda a força aí ao presidente eleito Edson da Fonseca, que está, a gente justificou, né, esses dias a falta da presença dele por um motivo, que era um motivo pessoais, mas e aí já está sendo divulgado mesmo que ele está com esse, o pai dele está passando por um probleminha de saúde, então a gente faz as forças aqui, os votos, né, positivos aí, para que tudo dê certo aí, que o Edson possa estar aqui o mais rápido possível e melhor ainda, né, com o pai recuperado, né?
Com certeza, né? Porque agora vai ser punk esse trabalho aí da nova diretoria, porque tem a oposição, que agora deve cobrar forte, e temos a torcida Fúria também, que lançou um boletim oficial e também está vindo trazendo o papel de uma grande torcida aí para dentro do clube esportivo.
E ontem, inclusive, a gente leu aqui a nota da torcida, a Fúria do Tigre, falando que, basicamente, né, a essência ali da nota é que eles repudiam qualquer tipo de politicagem dentro da Esportiva. Né? E a gente espera realmente que a Esportiva siga o seu rumo da melhor maneira possível, né? Pensando no futebol, assim como o nosso companheiro Luiz Antônio Próspero, editor de esporte do jornal Estado de São Paulo, fala com a gente toda segunda-feira, falou ontem, né, editor de todo o grupo, toda a área de esportes, do grupo Estado inteiro, ele fala com a gente toda segunda-feira aqui, e ele falando sobre a Esportiva, sabe as palavras, ele disse que a Esportiva tem que se preocupar em realmente fazer boas parcerias, e conseguir bons patrocínios. Ele lembrou que Guaxupé é uma terra fértil, nisso temos a maior cooperativa de café do mundo, e várias
grandes
empresas, né? Mas realmente tem que deixar a política de lado, porque a política não vai resolver para o futebol. A gente já viu que durante muito tempo houve muita cartolagem, né? Ainda há no futebol brasileiro, e aqui em Guaxupé a gente não pode deixar isso aí reinar, não, né?
Tem um grande amigo meu que fala o seguinte, que o esporte e a política dependem um do outro, mas não podem se misturar.
Isso aí mesmo, exatamente. Pois é. E a política, ela tem que vir justamente para facilitar. Até ontem o Gordo falou uma coisa muito interessante. Ele veio ele falando assim que, por exemplo, perguntei como que funcionam os pequenos clubes no interior de São Paulo, ele que está em contato. Ele falou, não, a maioria são patrocinadores, empresas privadas que fazem, que bancam esses clubes. E no máximo que o poder público interfere é assim, empresta o estádio, dá uma ou outra locomoção, transporte para algum eventual jogo, que também vai estar levando o nome da cidade, né? Algo neste sentido é onde o poder público colabora. E, logicamente, nas questões de viabilidade de uma ou outra entidade desportiva aí, né? Com questões de projetos que dependem de leis de incentivo ao esporte, outras
isso,
coisas.
Isso, hoje a gente tem a lei de incentivo ao esporte, que é muito parecida com a lei Rouanet, tem algumas diferenças técnicas. Pelo que me falaram, até foi o Mauri que me falou uma época, quando a gente estava conversando, que eu estava com essa ideia de montar um instituto, ele falou que a lei Rouanet, a vantagem da lei do esporte, que ela, na lei Rouanet, a lei Rouanet não patrocina o projeto inteiro. 5 ou 10% do valor do projeto fica a cargo da instituição. Lá, a lei de incentivo ao esporte já não. A gente já tem a possibilidade de patrocinar o projeto inteiro. Ela não tem nada específico em alguma cláusula que diz que tem que ter uma contrapartida da instituição. O que facilita demais para as instituições, porque se você fizer um projeto de 100 mil aí, a instituição vai ter que pagar 10 mil. Então, na lei do esporte, já não. O próprio projeto já se banca aí, que é uma grande saída para todas as instituições esportivas. Inclusive, a esportiva tem como trabalhar. Tem como? Não, né? Porque a gente teve a declaração do Edson na TV Sul de que não está regularizada a parte de atas. Não tem? Então, para você trabalhar com projetos e parcerias, você tem que estar toda a sua documentação em cima, registrado em cartório, tudo certinho, conta, não pode estar devendo nada. Mas para as instituições, já fica o toque, para as instituições que têm o CNPJ, têm o estatuto registrado em cartório, não está devendo nada, procura a Lei de Incentivo ao Esporte, que hoje é uma grande saída aí para as instituições.
Essa é uma boa dica, inclusive, Rodrigo. Importante, assim, eu não sei se você já falou no teu programa, mas um dia a gente podia combinar também de você vir falar aqui no Giro, né? E, logicamente, depois em outras ocasiões também no seu programa, mas eu estou convidando para você vir falar um dia aqui na parte da manhã, justamente sobre essas questões das entidades, dicas, né, inclusive, como é que faz para que essas entidades, os caminhos para conseguirem esse tipo de projeto, viabilizar esse tipo de projeto, né, correr atrás desse tipo de lei, o que a instituição precisa para isso. Isso é um bate-bola interessante que a gente podia fazer aqui um dia.
Não, seria um prazer. Eu ainda não falei isso no meu programa, estou procurando alguém para a gente bater um papo, porque eu acho que eu tenho vontade de falar isso, mas ficar falando sozinho no programa, eu acho que fica meio chato. Então, estou atrás de alguém que também entenda do assunto, porque eu entendo pouco, estou começando agora na área, tenho algum conhecimento, fiz uma pós-graduação na área, mas ainda tô cru ainda nessa parte de verba, né? A gente sabe montar projeto, mas a parte de puxar a verba é complicado. Estou tentando trazer a Juliana, que é da capoeira lá de Guaranésia, e que é uma das pessoas responsáveis por olhar minha prestação de contas lá.
Ah, isso é muito
então,
bom.
Ela tem um projeto esportivo, mas ela de formação é contadora. Uhum. Muito amiga minha, e eu presto contas para ela. É uma das pessoas que olha, né? É a Silvânia, que é a responsável pelo setor lá de prestação de contas em Guaranésia, e ela, juntamente com a Silvânia. Tô vendo se eu trago ela para ela dar essas dicas realmente, porque a primeira planilha que eu fiz, Rodrigo, nossa, cheguei lá em Guaranésia, lá, o pessoal quase deu risada, viu? Assim, porque era o entendimento que eu tinha como administrador. Daí, só que quando você cai no serviço público, aí eles me explicaram que você tem que colocar tudo certinho, você não pode colocar RH, por exemplo, você tem que colocar todos os professores, o salário, quanto você vai gastar de salário, quanto você vai gastar de imposto, quanto você vai... E aí, qualquer mudança que você tenha, você tem que comunicar a eles. Então, essas dicas aí é bem legal para quem está começando.
Sem dúvida. E a gente já pode até já ir montando isso aqui. Em Guaxupé também tem pessoas legais que podem falar, que é o pessoal do Instituto Cultural 14 Bis, que também 14 já,
Bis,
já tem base
que nisso. Que não é esporte, mas tem que tudo é a esporte, ver, e o caminho é o mesmo.
Do projeto, o caminho é o mesmo. O Instituto Cultural Elia José, que agora não conseguiu a verba, que nem foi divulgado, mas conseguiu o documento para pleitear a verba.
Perfeito.
Que é bem diferente, né? Quer dizer, eles estão correndo atrás das empresas que possam, que comprem o projeto, e aí terão isenção fiscal, né, com relação ao que foi colaborado lá. Também podem estar aqui falando sobre os caminhos que eles seguiram, que é recente também a conquista deles. E a gente pode juntar a Juliana, o Mauri aí, por exemplo.
Não,
ou então o Maurício, que é o presidente do Instituto Cultural, né, do 14 Bis. Ou a Carolina Borges, que é a coordenadora, ou então a Silvinha Elias, né, que é lá do Instituto Cultural Elia José. A gente monta uma mesa redonda aqui.
Vamos, vai ser bem produtivo.
Né? Com certeza. Rodrigo, agora, só para a gente finalizar aqui, então voltando aqui a finalizar o assunto da esportiva aqui, o que você agora como comentarista, o que você achou desse resultado da eleição, né? E gostaria muito que você também falasse o seguinte, o que você espera e qual que é a expectativa, você que acompanha o esporte aqui em Guaxupé, para essa nova temporada da esportiva com essa diretoria?
Com relação ao resultado, veja bem, não com relação a quem ganhou, mas com relação ao resultado, não foi novidade, né?
Uhum.
Já se vinha falando no bate-boca aí na rua. O que eu acho engraçado é que normalmente você tem aquele bate-boca que um fala 4-1, o outro fala 3-2, o outro fala 2-2 com um não dando voto.
Uhum.
Mas não, o comentário na rua é que ia ser 4-1, não tinha outro comentário e realmente foi 4-1. Então eu vou até pedir aí para quem lançou essa notícia aí, que passe aí, ligue pra gente, passe o número da Mega Sena, porque o cara tá acertando em cima mesmo.
É verdade.
E qual que foi? Era
e,
a relação...
e daí o que você acredita, a expectativa para essa nova temporada da esportiva, em matéria de jogos, resultados, enfim?
Ah, isso. Bom, eu tive com o professor de Guita, né, no último final de semana, que ele tava acompanhando a equipe da esportiva na Copa Record. Com o professor de Guita, assim, eu conheço o trabalho dele, um trabalho fantástico, foi campeão mineiro no futsal aí, foi um trabalho de futebol de muitos anos aí já, é um ótimo professor, sabe cuidar da meninada, sabe muito do esporte, fez uma pós-graduação aí na área de futebol, então eu acho que tecnicamente está em boas mãos a esportiva, só que ele está trabalhando só com a categoria de base, né?
Uhum.
Eu não sei quem vai ser o técnico da categoria adulta.
Uhum.
Com relação ao presidente, à presidência e à diretoria, eu não os conheço, uhum, para emitir alguma opinião.
Uhum.
O Edson ficou de vir aqui, não porque ele não quis, mas por causa de problemas ele não veio. Seria uma oportunidade de eu conhecer ele, uhum, e de conhecer o seu projeto. Eu não tenho informação do projeto dele novo. Eu não acompanhei a esportiva há um tempo atrás. O que a gente sabe da esportiva é muito falatório, então eu não vou nem divulgar o que a gente sabe, porque eu não sei se é realidade ou não, a, uhum, questão de não teve categoria de base, teve, o time adulto estava uma bagunça, não estava, então a gente não averiguou a fundo, eu não acompanhei a fundo para falar. Mas a gente espera agora que com uma oposição, porque antes era uma chapa, a chapa que ganhava fazia o trabalho, agora tem uma oposição que vai cobrar aí, que vai ajudar, né? O Carlinho falou que vai ajudar, mas além de ajudar, vai cobrar o que eles prometeram. Tem uma torcida fúria aí, fúria do Tigre, né, que está despontando aí.
Compareceu em peso na votação.
Compareceu,
ontem,
o pessoal estava,
né,
lá ontem.
Todo mundo aplaudiu no final, né?
Não, perfeito. Então acho que esse trabalho em conjunto, de que o pessoal tá querendo fazer, juntamente com um projeto que, se os conselheiros olharam e analisaram e viram que era o melhor, tem tudo para dar certo. Vamos torcer aí para que tudo corra bem aí.
Legal. Rodrigo, queria agradecer a tua presença. A gente vai chamar aqui a matéria do... Antes de despedir, a gente vai chamar aqui a matéria do Jota Araújo. Na verdade, ele entrevistou, então, o doutor Elias Abdala Tauil, que estava representando o Edson da Fonseca,
o
presidente reeleito, e entrevistou o Carlinhos Português, que era o outro candidato.
Isso. E me entrevistou também.
Entrevistou. Então, vamos ouvir aqui as incursões de Jota Araújo ontem na eleição da esportiva, Sociedade Esportiva de Guaxupé.
Estamos aqui no foyer do Teatro Municipal. Nós sabemos que foi eleito o presidente Edson Fonseca com 4-1, mas infelizmente por problemas familiares ele não pôde comparecer. E aqui representando ele, o doutor Elias Tauil, que vai falar do prazer de essa vitória e os projetos. Fica à vontade, Elias.
Bom, muito obrigado a você, né, pela oportunidade que está nos dando. Infelizmente, como você disse, o Edson, que é o nosso presidente, é o atual e o reeleito, ele não pôde comparecer por motivo de doença e acabei representando ele nessa eleição. Nós temos vários projetos, queremos trabalhar e levar novamente a esportiva para o lugar de estar que ela sempre ocupou no cenário esportivo de Minas, mas esses projetos eu preferia que o Edson, numa próxima oportunidade aí, depois que ele resolver os problemas familiares, que ele apresente para vocês da imprensa quais são os projetos que nós temos para essa gestão.
Estamos aqui com o Carlinhos Palos, popular Carlinhos Português, que concorreu à chapa, mas com muita dignidade, ele não foi o vencedor, mas com muita dignidade se pronunciou para o público, grande público, aliás, né? Um público maior que muitos jogos da Esportiva. E ele vai repetir aqui para os ouvintes da 87FM.
Ei, Joacélio, eu acho que o que valeu é essa democracia, essa disputa, entendeu? É, muitas pessoas até antecedendo a hora da eleição e procurou pedindo para que eu retirasse ou que eu entrasse depois da gentileza. É duas coisas que não tem no meu currículo, não tem na minha maneira de agir. O que a gente pode fazer agora e torcer é que realmente a chapa centenário desenvolva tudo aquilo que foi prometido, com eliminação, com os reparos que tem que ser feito, principalmente no Costa Monteiro, para que Guaxupé ganhe. Eu acho que o momento foi oportuno, é 100 anos de Guaxupé, é 60 anos da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então eu acho que a gente acrescentou alguma coisa nesse momento da vida esportiva de Guaxupé, entendeu? A gente já tem uma passagem pelo futebol amador antes, a gente queria marcar também essa presença adicional. Não é o fato de eu não ter vencido esse pleito que a gente perdeu. Não, ganhamos muito. Quero salientar aqui a coragem do Machado, a coragem do Pada, a coragem do Valnir de compor essa chapa com tanta dignidade, com tanta força, com tanta firmeza. E eu acho que a chapa Moralização, Trabalho e Transparência, ela traz uma nova perspectiva para o futebol profissional de Guaxupé. E esperamos, logicamente, que a chapa Centenário cumpra tudo aquilo que foi falado dentro da mídia e no, ao redor de Guaxupé.
Ô Carlinhos, uma última pergunta para encerrarmos. Essa vontade que você tem de ser presidente da Esportiva não parou por aqui não, né?
Não, essa é uma cachaça, né? A gente, como se diz, eu estou andando no estádio de Costa Monteiro desde 10 anos de idade. Eu tive a felicidade de iniciar dentro da Esportiva Guaxupé em 75, 76, no auge da Sociedade Esportiva Guaxupé, entendeu? Eu tive a passagem pelo profissional, é o que eu digo, eu tive o prazer de viajar para a Sociedade Esportiva Guaxupé dentro de uma perua Kombi, com o Caju dirigindo essa perua, jogar em Uberaba, o Caju como motorista, como atleta, entrar no jogo, rebentar com o jogo, a gente pegar a perua de volta, chegar aqui de madrugada, tanto ele como tantos outros de Guaxupé, e para o trabalho. Então essas coisas marcaram. E, logicamente, fica com esperança que, no futuro, a gente possa colaborar com a Sociedade Esportiva Guaxupé, assim como nós estamos colaborando neste momento. É, não tenho nada, assim, de rancor com nenhum deles, não. Eu acho que essa vontade vai aflorar cada vez mais da agora para frente. Por quê? Porque nós não somos concorrentes da chapa Centenário. Nós somos todos parceiros, todos amigos dentro de Guaxupé, e essa união tem que prevalecer. E, logicamente, o Carlos Alberto Palos, com a chapa Moralização, Trabalho e Transparência, vai cobrar aquilo que foi dito perante a imprensa e perante o público de Guaxupé, entendeu? Que é no estádio, que é nos vestiários, que é um time realmente combativo de Guaxupé, uma equipe forte, uma equipe de profissionais realmente. Isso aí é óbvio que a gente vai fazer essa cobrança juntamente com vocês de imprensa que acompanhou todo esse processo. Eu acho que é hora da gente acreditar nesse projeto deles, dá força, mas porém ficar com um olho no peixe e o outro no gato.
Rodrigo Pérez, né, que é o titular do programa Comunidade no Esporte, está aqui ao meu lado. Ele teve a oportunidade de presenciar essa eleição, um marco na história de Guaxupé, no Teatro Municipal de Guaxupé, uma eleição como se fosse uma eleição municipal ou estadual ou federal. Nós tivemos urna, só não foi eletrônica, mas teve a urna, teve o lugar reservado para a imprensa, o lugar reservado para os conselheiros, e ele vai emitir a opinião dele do que ele achou dessa eleição, se houve democracia, se não houve, e se a Esportiva vai estar em boas mãos.
Realmente, Jonathan Araújo, um evento bem organizado, como você falou, cada um com o seu lugar reservado, lugar para a imprensa, conselheiros e a mesa. A votação ocorreu tudo bem, houve só uma divergência a respeito se o presidente do conselho poderia votar ou não. No entanto, para evitar polêmica, mesmo se absteve do seu voto. Quanto ao quesito democracia, uma coisa que nem quero comentar muito, pois se confirmou os resultados que já vinha dando na rua há alguns dias. E o que me causa estranheza é que não teve nenhum palpite a respeito de outros resultados. Ninguém falou de um possível 3-2 ou uma vitória da chapa opositora. Quanto a Esportiva estar em boas mãos, eu não posso te responder, pois não conheço o presidente nem sua diretoria, assim como não conheço o projeto dessa diretoria, não nova, né, da diretoria. Mas enfim, desejamos a Esportiva toda a sorte, pois com certeza realizar pela primeira vez uma eleição com duas chapas mostra os crescimentos da instituição. Cresce a Esportiva, porque hoje tem uma torcida que está mostrando sua cara e começa a desempenhar o seu papel, que é torcer, cobrar, averiguar e lutar para o bem da Esportiva. Portanto, independente de todas as polêmicas em torno dessas eleições, eu acredito que a Esportiva tenha dado um grande salto como instituição. E agora fica na torcida para que dias melhores venham. Muito obrigado.
Bom, tá aí, nós ouvimos aí a entrevista com o Carlinhos Português, com também o Edson, o Dr. Edson Abdala Tauil, e o nosso Rodrigo Pérez. É, foi isso aí, tudo correu em paz então, né, Rodrigo?
Tranquilo, a votação foi
foi tranquila. Teve esse probleminha aí com o Lagoinha que a gente já comentou. As eleições já tinha o resultado anterior nas ruas, se confirmou ontem, né? E tranquilo, acho que a Esportiva ganha muito com essas duas chapas e com o pessoal aí que vai vir na cobrança e averiguando se está tudo correndo da melhor maneira.
Legal. Rodrigo, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Lembrar que hoje tem 6 horas da tarde, Comunidade do Esporte.
Hoje tem Comunidade do Esporte, 6 horas da tarde, como sempre. Sexta-feira não vai ter, né?
Sexta-feira
feriado. Tô dispensado?
Tá dispensado. Sexta-feira, tranquilo. Sexta-feira a gente vai estar aqui transmitindo a procissão, o pessoal, o Padre Reginaldo, que vai falar na Semana Santa, né? Que é Sexta-feira Santa. Então, nossa programação vai estar um pouco diferenciada. Feriadão, né? Sexta-feira o pessoal fica em casa.
Tranquilão.
Descansar um pouco também, né, Rodrigo?
Isso. E, Rodrigo, eu queria só agradecer aqui ao Departamento de Saúde de Guaranésia, na figura da Aninha, que quinta-feira e hoje está tendo exame médico na molecada lá do Bola da Vez.
Oh, legal.
Fizemos 33 exames médicos na quinta-feira. Hoje de manhã já foi mais 15. Então a molecadinha lá já está tudo regularizado. Tivemos um pedido de eletrocardiograma, já vai ser feito, só para tranquilizar pais e professores. E está tudo certo lá. E o Departamento de Saúde, agradecer eles, ao Dr. Paulo, que foi lá, né, e recebeu a molecada super bem, fez exame em todo mundo. E é o departamento que sempre disponibiliza, quando a gente faz os pedidos lá, um médico para atender as crianças do projeto.
Projeto Bola da Vez aí, que é o projeto encabeçado aí pelo Instituto Bola da Vez, o qual o Rodrigo Pérez faz parte, nosso companheiro aqui da Rádio Comunitária, e que já estão atendendo quantas crianças mesmo?
Cadastradas, estamos com 286.
286
cadastradas. Crianças. A gente sabe que não está indo todo mundo, né?
Uhum.
Mas a gente acredita que a gente está regularizando a chamada desse mês, é do mês passado, deu 150 crianças, né, de todas as categorias, mas hoje e pela manhã a gente já estava regularizando, porque entrou muita criança, deve estar girando em torno de umas 230, 240 crianças por dia de treinamento.
Legal, olha, parabéns para vocês, muito obrigado mais uma vez, Pérez, por ter cobrido ontem lá com o J. Araújo as eleições da Esportiva. E hoje, 6 horas, nós estamos na escuta do Comunidade do Esporte. Obrigado, bom dia, boa terça-feira para você.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Giro, um programa aí da hora do almoço, com uma enorme audiência, né?
Isso aí.
Dos ouvintes. E sempre bom falar aqui. Eu agradeço você demais e bom dia a todos.
Valeu. E a gente prossegue aqui no Giro pro Guaxupé. A gente vai pro nosso apoio cultural e daqui a pouquinho tem mais notícia da nossa cidade, da nossa terrinha.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas, mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. Preencha seu cadastro aqui na Rádio Comunitária de Guaxupé até o dia 5 de abril, só até quinta-feira, ou pelo telefone 3551-5499. Participa também, você aproveita na hora que você cadastrar o teu nome aqui, você já participa também de um sorteio de uma linda lingerie que vai ser sorteada quinta-feira, tá? Dos Anjos Angerri convida você para ser uma consultora de vendas. Maiores informações aqui pelo 3552-7038 ou 3551-5499.
Notícia. Páscoa é uma data que merece uma atenção redobrada na alimentação, pois está relacionada ao consumo de peixes e chocolates. Apesar do bacalhau ser considerado um alimento de baixo teor de gordura, fonte de proteína e ser uma carne magra, a preocupação deve ser na hora do preparo. A nutricionista clínica da LC Restaurantes, Vanessa Albacete, dá uma receita simples e saudável.
A receita tradicional do bacalhau, né, a mais saudável, é aquela feita com bastante azeite, com cebola, com tomate, com batatas e muitas ervas. Essa é a melhor maneira de se consumir o bacalhau. E sempre é assado ou cozido, é melhor do que frito.
Durante a ceia, é melhor também evitar consumir líquidos, pois prejudicam a digestão.
E ela deve evitar consumir outras bebidas que tenham calorias, né? Ou que tenham gás, bebidas gaseificadas ou alcoólicas. Isso vai proporcionar para ela uma melhor sensação após a refeição.
Na hora da sobremesa, a melhor alternativa é ingerir frutas, principalmente as pessoas que estão em regime ou com problemas de saúde, como diabetes e colesterol.
Eu sempre oriento que os meus pacientes consumam sobremesas à base de frutas, né? Uma fruta cozida com canela, com ervas, especiarias, seria o mais adequado para um dia que você já pretende comer um pouco mais, um prato mais calórico, uma quantidade maior de comida, né? Porque quando nós estamos à mesa com outras pessoas, a gente acaba comendo um pouco mais.
Para uma boa comemoração na Páscoa, uma dica importante também é preparar o dessalgue do bacalhau, ou seja, colocá-lo num recipiente com água e deixá-lo na geladeira. Assim, são mantidas as características do peixe saudável para não desenvolver nenhuma bactéria. Agência Rádio Web de São Paulo, Kelly Ortiz.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Intervalo musical.
E agora a gente ouve o Vinícius Cantuária com Só Você.
balança comercial brasileira termina o ano com um superávit de 27,7 bilhões de dólares, um aumento de 47,8% em comparação a 2010. Foi o melhor resultado dos últimos 4 anos, perdendo para 2007, quando o saldo chegou a 40 bilhões. Houve recorde das exportações, com 256 bilhões, e também de importações, com 226,2 bilhões de dólares. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram que a média diária de exportações foi inédita, superior a 1 bilhão de dólares. E o resultado da balança comercial em 2011 surpreendeu, afirmou o secretário executivo Alessandro Teixeira.
Eu acho que todo o cenário que nós tínhamos, não só internamente do governo, mas externamente, todas as previsões que foram colocadas no mercado, nós ultrapassamos e ultrapassamos bem.
Ainda neste primeiro trimestre, o governo pretende anunciar medidas de incentivo, principalmente aos produtos manufaturados, produtos de média e alta tecnologia, para atrair novos mercados e, consequentemente, auxiliar as exportações brasileiras.
Tu pode ter medidas de incentivo só com o lado fiscal, tu pode ter medidas mais fortes de promoção comercial, de auxílio à parte de crédito e financiamento às exportações. Tu tem uma série de instrumentos que podem ser utilizados, mas realmente a questão fiscal é uma questão importante. O Ministério da Fazenda vem trabalhando nisso e nós queremos sair só da questão fiscal e buscar outras alternativas, outros caminhos que são importantes também para ganho de competitividade.
Os dados apresentados ainda mostram que o Brasil hoje pulverizou as exportações.
Se nós olharmos o comércio exterior há uma década atrás, tu ia ver que 3 mercados respondiam por mais de 70% das exportações brasileiras. Então nós, em uma década, que é um período muito curto para o comércio exterior, eu diria que é uma mudança estrutural muito importante ter China, Estados Unidos, União Europeia, América Latina e, mais importante, que nós vemos tendo um crescimento expressivo. Ele, em termos percentuais, ainda ele é pequeno na participação, mas ele é expressivo quanto às exportações para a África.
No entanto, o relatório aponta uma redução de ritmo nas exportações em dezembro, em função da crise econômica mundial. Por essa razão, o governo está alerta para a questão, afirmou o secretário. Agência Rádio Web, de Brasília, Valéria Rodrigues.
A Rádio Comunitária, 87 FM de Guaxupé.
Somente em 2011, 6 milhões de pessoas morreram nos países em desenvolvimento vítimas do tabaco. O câncer do pulmão é o seu grande vilão, é o cigarro.
Segundo o relatório da Fundação Mundial do Pulmão e da Sociedade Americana do Câncer, 1 bilhão de pessoas devem morrer por uso e exposição ao fumo até o final deste século. O número é equivalente a 1 morte a cada 6 segundos. Na última década, as mortes pelo uso de tabaco triplicaram, chegando a 50 milhões. Somente em 2011, 6 milhões de pessoas morreram, sendo 80% delas em países pobres e em desenvolvimento. De acordo com a Fundação, o cigarro e outros derivados de tabaco são responsáveis por 15% das mortes de homens em todo o mundo e 7% entre as mulheres. Eu converso agora com o Dr. Marcelo Mascarenhas, que é pneumologista. Dr. Marcelo, são dados preocupantes.
Sim, a gente sabe que o tabagismo é responsável por um grande número de mortes, é uma das principais causas relacionadas a doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, câncer, e a principal causa, né, de desenvolvimento de enfisema, bronquite crônica. A gente sabe que o tabagismo, ele é uma das causas de morte preveníveis, né, no mundo. Se a pessoa não fumasse, ela diminuiria muito o risco de morrer por isso.
Agora, no último dia 13, doutor, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela proibiu a fabricação e venda de cigarros com sabor aqui no Brasil, né? Entre eles, os mentolados e o de cravo. Isso, segundo a Anvisa, é para evitar que os jovens que têm preferência por esse tipo de cigarro comecem a fumar. O senhor acha que é uma medida adequada?
É uma medida adequada porque são, como a indústria tenta seduzir o jovem, falar que não está fumando, que tem um outro sabor, só fumar em festa, mas o tabagista, ele começa fumando esporadicamente, numa festa, num lugar e tudo, e depois ele passa a fumar todo dia. Nós sabemos que a maioria dos fumantes, eles começam a fumar com 12, 13 anos. Né? A gente até fala que o tabagismo é uma doença pediátrica que acomete muito crianças e adolescentes. E são o principal foco de prevenção deve ser voltada para essa população, né? Trabalhar principalmente o adolescente, o escolar. Nós temos que lembrar que até pouco tempo a indústria do tabaco era responsável por grande percentual dos gastos com mídia, né? Patrocinava grandes equipes de Fórmula 1, o tempo todo o tabaco era associado com saúde, com sucesso, né? Se o homem tinha um carro e uma mulher bonita, ele fumava, a mulher se tinha um bom emprego, era bonita e tinha, né, um bom desempenho social, ela também fumava. Então isso tudo durante anos foi incutindo, né, na cabeça da população o tabagismo com o sucesso. E é uma das coisas que hoje, igual você colocou, que mais mata no mundo. Outra coisa, se nós formos parar para pensar, de causa prevenível também, é o em relação ao acidente de trânsito e o etilismo. Que se a gente for ver hoje nas propagandas de televisão, o que nós mais vemos são propagandas de carro e bebida. Quer dizer, então eu acho que tem que se desenvolver uma responsabilidade social entre tanto os fabricantes desses produtos como as agências de publicidade em chamar atenção aos riscos daquele produto que ela propagandeia.
Eu conversei com o pneumologista Dr. Marcelo Mascarenhas. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Dentre os programas que a 87 FM realiza junto à comunidade, está o Espaço FATI, programa realizado pelos alunos da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg. O Espaço FATI é exibido todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, no Giro por Guaxupé. 87 FM, esta é a rádio de verdade.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Dentre os programas que a comunitária realiza junto à comunidade, está o Locução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé. Locução, no ar quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
O Giro por Guaxupé.
Das Confederações e o Mundial de 2014 atrasados, o estádio do Maracanã vai ser aberto para visitação do público a partir do dia 14. Segundo o governo do Rio de Janeiro, o público poderá acompanhar de perto as obras de reforma do estádio, acompanhado por técnicos, até o campo do jogo. Ainda de acordo com os responsáveis pelas obras, as visitas guiadas acontecerão de hora em hora em grupos de no máximo 50 pessoas. A partir de maio, serão no primeiro sábado de cada mês. Você pode fazer a inscrição para visitação pelo e-mail visitaguiada@maracanarrio2014.com.br. Repetindo, visitaguiada@maracanarrio2014.com.br. E conheça melhor o estádio do Maracanã. A polícia acredita na hipótese de latrocínio para a morte da arquiteta Renata da Trindade Mendonça, de 29 anos, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Segundo o delegado, pelo menos 5 homens tentaram roubar o carro de Renata, que teria fugido e acabou baleada e morta pela quadrilha. De acordo com o delegado, que cuida do caso, na mesma noite os criminosos cometeram uma sequência de crimes. No Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, eles sequestraram um motorista que foi obrigado a dirigir para a quadrilha. A Cisco, fabricante de equipamentos para redes de comunicação, investirá R$1 bilhão no Brasil até 2014. Parte desse investimento será para construir um centro de inovação tecnológica no Rio de Janeiro. Serão criados nessa unidade e em outras do Brasil cerca de 800 empregos. A Cisco segue uma tendência recente de grandes multinacionais de instalar centros de inovação no país. Os supermercados do estado de São Paulo deixarão de distribuir sacolinhas plásticas descartáveis a partir de amanhã. A data marca o fim do acordo firmado entre a Associação Paulista de Supermercados, o Ministério Público e o PROCON, que previa um período de 60 dias para a adaptação dos consumidores aos novos procedimentos de compras da sacolinha. Os estabelecimentos passarão a oferecer sacolas biodegradáveis que serão taxadas. A Duzane Lingerie convida você para ser uma consultora de vendas, mercadoria consignada, variedade de produtos, excelente qualidade e oportunidade de ótima renda. Preencha o seu cadastro na Rádio Comunitária de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril ou pelo telefone 3551-5499 e participe do sorteio de uma linda lingerie. A Duzane Lingerie convida você para ser uma consultora de vendas. Maiores informações, 3552-6038 ou 3551-5499.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para hoje em Guaxupé é de máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta terça-feira terá predomínio de sol no estado de Minas Gerais. Algumas cidades do sul de Minas e da zona da Mata Mineira devem amanhecer com névoa ou nevoeiro, mas que se dissipa até o meio da manhã e depois o sol aparece com força. A temperatura vai subindo rápido e a tarde será quente em todo o estado. Por causa do aquecimento, entre o meio da tarde e o início da noite, tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas que acontecem de forma isolada e passageira no estado. A temperatura em Belo Horizonte chega a 28 graus. Em Juiz de Fora, a máxima prevista é de 26. Em Caratinga, a temperatura chega a 31 graus. Em Uberlândia, a máxima prevista é de 29. E em Araçuaí, o calor será de até 35 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
As mudanças determinadas pelo Ministério da Saúde nas embalagens de remédios distribuídos pelo governo vão começar a valer dentro de 6 meses. As alterações vão atingir antirretrovirais, medicamentos para tratamento de hepatite, de hanseníase, de tuberculose e alguns usados em hospitais. De acordo com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Barbano, as alterações foram feitas com base em uma pesquisa feita junto aos pacientes e autoridades, que reclamaram por confundir remédios gratuitos em função das cores e das palavras. Em entrevista ao programa Giro Brasil Online, da rede Rádio WebSat, ele falou sobre as principais mudanças.
As embalagens, elas ficaram num padrão verde com amarelo e também altera uma questão que é fundamental. Até agora, ainda as embalagens desses medicamentos distribuídos no setor público, elas têm um nome de marca. Quando tem marca, maior do que o nome da substância ativa. E essa embalagem nova, ela inverte essa lógica. O nome da substância ativa, ela deve ser no mínimo o dobro do tamanho da marca, não é? Então, vai permitir também que, como o médico faz a prescrição pelo nome da substância ativa, que as pessoas identifiquem o produto com mais facilidade.
Os laboratórios terão 180 dias para se adaptarem, conforme o manual publicado pela Anvisa. Nesse período, os remédios com a embalagem atual continuarão sendo entregues à população. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegon.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, na Avenida Dona Floriana.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Dentre os programas que a comunitária realiza junto à comunidade está o Locução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé. Locução, no ar quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista. Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Disque Cerveja do Broa, bebida sem cereal, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:41.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Dentre os programas que a 87 FM realiza junto à comunidade, está o Espaço FATI, programa realizado pelos alunos da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg. O Espaço FATI é exibido todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, no Giro por Guaxupé. 87 FM, esta é a rádio de verdade.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Com a Forte Cade, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card. Dinheiro na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Universo Oi Guaxupé. A única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi. 3551-8303.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A hidratação é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Água é fundamental para a manutenção da saúde da mamãe e da criança. O aleitamento materno ajuda o bebê a ficar bem hidratado.
Fundamental para a vida, a água está presente em quase que 70% do corpo humano, além de ser responsável pelo funcionamento adequado do organismo. Se a água é muito importante para o ser humano na vida adulta, também é fundamental para a manutenção da saúde da mamãe, gestante e do bebê. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Joyce Xavier, que é referência técnica em nutrição da Secretaria de Estado de Saúde. Joyce, por que que a hidratação é tão importante para a mãe e para o bebê?
A hidratação é super importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque a mãe está no período em que ela está produzindo o líquido amniótico. E o líquido amniótico é onde fica a criança dentro do útero da mãe. Por isso, a água é tão importante para a mãe. Já para o bebê, é a água que a mãe consome que vai fazer a boa hidratação também deste bebê. Vale lembrar que quando nasce, a criança não deve tomar água até os 6 meses de vida. A hidratação dela deve ser apenas pelo leite materno. Então, por isso é muito importante a mãe consumir bastante água neste período. E a criança, somente após os 6 meses de vida.
E qual que é o papel da hidratação exatamente aí na amamentação?
O leite materno, ele é composto por nutrientes. E entre eles, a água está presente. Porque como a criança não precisa tomar água, ela ainda tem um organismo muito imaturo, se a criança tomar água líquida mesmo, antes dos 6 meses de vida, ela pode ter diarreia, ela pode ter vômito. Isso não é importante para a criança. Então, a água é essencial para, neste período de vida, a mãe tomar, para que no leite essa água seja passada para a criança.
Bom, caso isso não ocorra, o que que pode acontecer?
Bem, a desidratação, ela leva a vários fatores, porque a água, ela é super importante para todos Todas as reações que ocorrem no nosso corpo, elas são dependentes de água, como quebra de proteína, como todos os transportes no sangue dependem da água. Então, a água é importante nesse sentido. Então, se a criança ou a mãe fica sem a hidratação, eles podem ocorrer falta de algumas funções do organismo, como função digestiva, função respiratória, todas elas dependentes do meio aquoso.
Então, deve-se aumentar essa oferta de líquido nos dias quentes e quando o bebê estiver com febre, por exemplo?
Exatamente. Nos dias quentes, vale lembrar que tem que oferecer mais água às crianças, porque elas não vão pedir. Então, sempre oferecer com a criança acordada. E também quando a criança está com febre, é importante aumentar também a demanda de água, porque nesse período de febre, a criança com a temperatura do corpo elevada, então ela precisará da água.
Bom, isso aí é importante dizer depois dos 6 meses, como você já frisou bem, né?
Exatamente. Água para criança ou qualquer outro alimento antes dos 6 meses não é recomendado, a não ser por alguma recomendação de algum nutricionista ou de um médico. Mas a criança só deve se alimentar com chás, sucos e até água após os 6 meses de vida.
Eu conversei com a Joyce Xavier, que é referência técnica em nutrição da Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora às 11 horas e 47 minutos, é bom lembrar que a água não é importante só para hidratação do bebê, não. É importante para muitas coisas. A água é fundamental para a nossa vida, né? Praticamente o princípio de tudo aí, né? O princípio da vida, como a gente entende ela aqui. E, por falar em água, água também é bom para chocolate.
Trocando em miúdo, com Eduardo Mancato.
Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Sei lá, meu irmão. A prosa hoje é sobre o ovo de chocolate, da Páscoa. Este sim, nasceu na beira do rio Amazonas, juro, de uma planta chamada Theobroma cacau, virando o famoso chocolate, que na língua dos índios maias, lá perto dos México, né, se chamava sempre, desde o começo, antes de 1500, Chocoatle. O ovo de chocolate, então, é nascido na Amazônia, esse ovo da Páscoa, muito tempo antes de nós, branquelos, chegarmos por aqui, na América. Em 1840, ainda nos tempos de Dom Pedro, finalmente a produção de cacau da Amazônia, principalmente no Pará, que sempre tinha sido boa, perde para a produção de borracha, a partir da seringueira, outra árvore também nativa da floresta amazônica que teve suas sementes, a exemplo do que aconteceu com o cacau, contrabandeada, roubada para o exterior, onde se deu melhor do que aqui. No caso do Brasil, ainda bem que um francês levou o cacau da Amazônia para a Bahia de Todos os Santos. Mas hoje em dia, desde a praga da vassoura de bruxa, que quase acaba com o cacau da Bahia, a Amazônia está voltando a ser uma grande produtora de chocolate. Um exemplo rápido. São Félix do Xingu, no Pará, hoje é o segundo município brasileiro maior produtor de cacau. Entrando aí, então, nos derivados, né, os famosos ovos de Páscoa, por que não? Acontece que São Félix do Xingu, no Pará, trocou a sua boiada, 2 milhões de cabeças, a maior do Brasil, depois que desmatou uma área enorme da floresta, por plantações de cacau. E tem o seguinte, o Pará hoje colhe 63.739 toneladas de cacau que viram o precioso chocolate. 1780 eram apenas 100 arrobas. E olha só o potencial que a Amazônia está perdendo no cultivo sustentável do cacau. 90% do fruto são jogados fora, podem virar dinheiro, até porque tem comprador certo. Toda ela é vendida à empresa multinacional Delphi, com baixo custo de produção, não usa produtos químicos. Tem o apoio do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, e também do Nature Conservancy, que garante só em São Félix tem 50 mil hectares de terra esperando pelo plantio de cacau. Está faltando é semente selecionada. E aí, vai um chocolate quente da Amazônia aí? Não é de cupuaçu, não. É de cacau mesmo. O mesmo que fugiu para a Bahia e lá foi pego pela vassoura de bruxa. E essa prosa, então, volta amanhã com essa tal de vassoura de bruxa baiana. Antes vou fazer eu mesmo um ovo de chocolate com cacau da Amazônia, porque a Páscoa está chegando aí. Então tá, até amanhã, em Té e Axé.
É da sua conta.
É, aí o Eduardo Mancaço falando sobre o cacau, né, o chocolate que a gente tanto desperdiça também, desperdício econômico aqui, né? Mas o que não é brincadeira e nem chocolate foi, inclusive aqui a nota divulgada pelo Instituto Cultural Elia José, esclarecendo que não recebeu R$89 mil, segundo afirmou a assessoria do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. E eles dizem o seguinte... Nós, do Instituto Cultural Elia José, o ISEG, gostaríamos de esclarecer matéria publicada na imprensa local, aí eles mencionam Correio Sudoeste e Folha do Povo, a quem pedimos direito de resposta, que relata o recebimento de R$ 89 mil reais pelo ISEG, através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, com o apoio do deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Vamos às correções. O Instituto Cultural Elia José foi agraciado com a Lei de Incentivo à Cultura Estadual de Minas Gerais, e não federal. O projeto de trabalho do ISEG foi aprovado pela Comissão Técnica de Análise de Projetos. Através da lei, fica apto a procurar apoio financeiro junto ao empresariado estadual, que será abatido no pagamento do ICMS da empresa apoiadora. E o valor exato da captação de recurso é de R$ 111 mil e não R$ 89 mil, como dito. Item 2. A redação e a revisão do projeto foi feita e encaminhada por Carolina Borges, coordenadora-geral do Instituto Elia José. No momento, Silvia Monteiro Elias, presidente da instituição e viúva do escritor Elia José, juntamente com alguns poucos voluntários, tem marcado reuniões com empresários locais para expor as vantagens de ser um apoiador do Instituto Cultural Elia José, mas tem encontrado dificuldade e resistência nessa captação, pelo desconhecimento do funcionamento da lei e por não termos muitas empresas que se enquadrem no perfil permitido pela lei. Item 4, ISEG não possui uma biblioteca ambulante, como foi publicado nos jornais. Dentro da instituição, existe o Grupo Passarim, de contadores de história. Esse grupo foi contratado através de sua coordenadora artística, Vanessa Max, pela Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, para se apresentar no ônibus biblioteca. Foram 9 apresentações no mês de março, em bairros periféricos da Zona Norte, Sul e Leste da cidade. Os 3 integrantes do grupo receberam cachê para realizar as apresentações. Desse valor, foi retirada uma porcentagem para o Instituto Cultural e o restante dividido entre os integrantes para pagamento de meses de trabalho de pesquisa e ensaios, figurino e maquiagem e outras despesas como alimentação, transporte e estadia. No item 5, o Instituto Cultural Elia José continua com suas atividades de ponto de leitura, contação de histórias e oficinas, suspensas por falta de recursos financeiros. Sua fonte de renda se resume às mensalidades pagas por 15 amigos no Instituto, no valor de R$ 30,00 por mês. No sexto item, o ISEG assinou um pequeno convênio com a Prefeitura Municipal no valor de R$ 4.500 por ano tá? Que vincula essa verba a uma atividade específica de contação de história na Biblioteca Municipal, sendo que esse valor não pode ser utilizado para outro fim. As despesas de água, luz, telefone, entre outras, têm sido pagas por Silvio Monteiro Elias. O ISEG, Instituto Cultural Elia José, não tem vínculo nenhum com nenhum partido político, é uma entidade completamente independente e só foi agraciada com tal incentivo por demonstrar grande atividade de atendimento à comunidade através da formação de novos leitores e a partir de atividades lúdicas e educativas. Através desse esclarecimento, fica o nosso apelo às empresas que têm potencial para nos apoiar. Nossa caminhada está só começando. Somente com a captação desse recurso, o Instituto Cultural Elia José poderá retomar suas atividades como ponto de leitura, contação de histórias e oficinas abertas à comunidade guaxupeana. Silvio Monteiro Elias, presidente do ISEG, Carolina Borges, coordenadora geral, e Vanessa Marques, coordenadora artística.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Agora são 12:30, a gente vai chegando aqui no finalzinho de mais um giro pro Guaxupé. Queria agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Última notícia aqui, que olha aqui, a Coxupé, né, a Coxupé, a maior cooperativa de produtores de café do mundo, registrou em 2011 um faturamento 68% maior do que nos outros anos, do que no ano anterior, R$3 bilhões aí. Os números foram apresentados em uma assembleia realizada na sede da cooperativa em Guaxupé, sul de Minas Gerais, que contou com a presença de cooperados, conselheiros, diretores e colaboradores. Aí, o bom momento do setor e um planejamento exemplar permitiu que a cooperativa comercializasse mais de 5,1 milhões de sacas de café com um preço médio de R$ 477,86, valor 95,54% maior que a média do período em 2002 a 2010. Composta por cerca de 12 mil cooperados, a maioria pequenos agricultores, responsáveis por uma produção per capita entre 50 e 500 sacas de café, a Coxupé bateu recordes e liderou ranking brasileiros em 2011, entre eles o de maior exportação da commodity da história do país. Responsável por 20% da produção cafeeira do estado de Minas Gerais, o crescimento do faturamento da cooperativa foi resultado de um amplo trabalho realizado ao longo dos anos. Nossos 80 anos de experiência em cooperativismo têm nos levado a uma série de decisões estrategicamente corretas. Hoje conseguimos avaliar o mercado e antecipar tendências, afirma o presidente da Coxupé, Carlos Alberto Paulino da Costa. Aí, uma última lembrança aqui, uma última notícia, lembrando aqui que a Duzane Lingerie está contratando, está convocando representantes, né, para trabalhar com a equipe aí da Duzane, representar a Duzane aqui em Guaxupé. Né? Então você está sendo convidado para ser uma consultora de vendas, né, pela Duzane. Quem tiver interesse em ser consultora de vendas pela Duzane, pode entrar em contato aqui na Rádio Comunitária 3552-6038, então pelo 3551-5499, que é o telefone lá da Duzane. Você preenche seu cadastro aqui na Rádio de Guaxupé entre os dias 2 e 5 de abril, até quinta-feira só, né? Ou então você liga lá na Duzane e também, além de tudo, você participa de um sorteio de uma linda lingerie aqui na quinta-feira. Então, a Duzane Lingerie está convidando você para ser uma consultora de vendas. Pode entrar em contato, fazer o cadastro aqui na rádio e ou então ligar para eles lá no 3551-5499. Agora é hora de dizer tchau. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87 defende a democracia, a cidadania e o direito do cidadão de bem, não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta e com a colaboração de Priscila Máximo, Laís Araújo e toda essa comunidade. Termina aqui mais um giro pro Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde. Vem aí o Balaio Comunitário. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da